Bom, eu sou Antônio Borges, o pessoal me conhece como Antônio 2. Esse número 2 tem uma explicação bem antiga, pelo fato que tinha um faxineiro, que era o Antônio, e aí eu fui chamado de Antônio 2 para não confundir com essa pessoa que já morreu. Mas eu continuo sendo Antônio 2. Bem, eu queria só falar um pouquinho sobre a questão de organização. O pessoal que está chegando agora talvez não tenha ideia de como, quando o tempo passa, o diálogo que aqui se estabelece, os depoimentos que aqui se colocam, eles ganham corpo. E, de certa maneira, eles vão traduzindo um pouco da evolução do CTS no Brasil. Então, o que nós temos feito nos últimos anos, desde o primeiro encontro, que foi em Xerém, né? Xerém? E a gente tem gravado esse evento. Está gravado de forma bem tranquila. E depois a gente indexa, cada ano a gente faz um pouco diferente, tentando, de certa maneira, registrar em áudio tudo aquilo que é falado. E existe uma coleção, que é a coleção Ato Rede, né? Essa coleção, o ano passado, eu acho, foi consubstanciada num conjunto, né, um conjunto muito bacana para o pessoal que está fazendo um pouco de pesquisa na área de doutorado. Eu aconselho fortemente que tenha acesso a esse conjunto de CDs, agora num DVD, porque muitas vezes tem conversas paralelas e coisas que não interessam, mas tem muita coisa muito séria e que, de certa maneira, mostra como o campo da CTS tem, digamos assim, ganhado mais adeptos e ganhado também muita força no país. Fala um pouquinho sobre mim. Eu fui me doutorei em 2009, meu orientador, o Ivan, né? E o tema da minha tese foi do Braille ao DOSVOX, diferença nas vidas dos cegos brasileiros. O que é o DOSVOX e por que essa tese surgiu? E eu acho que isso acontece com todo mundo. Todo mundo que entra no campo CTS tem alguma angústia. Eu não sei porquê, mas eu acho que essa angústia vem desde o próprio Bruno Latour e outros caras que trabalharam naquela pesquisa inicial. No meu caso particular, eu trabalhava com o sistema DOSVOX, que é um sistema de computação para cegos, e eu não entendia por que as coisas eram como eram. Né? Por que razão algumas coisas que eu fazia com o maior carinho funcionavam e outras que eu fazia de qualquer jeito não davam certo, e por que eu tinha sucesso ou insucesso em determinadas coisas. Isso, sinceramente, me deixava meio preocupado, pelo menos para ter uma direção. Depois eu fui perceber que a teoria da rede não dá direção nenhuma, mas ela ajuda você a tirar uma foto, tá? Entender as controvérsias, entender a rede. E o que é mais importante, ajuda você a entender a rede. E no momento que ajuda você a entender a rede, acontece um fenômeno muito legal. Você ganha paz de espírito. E ganha paz de espírito também porque você consegue, de certa maneira, analisar a cada momento as coisas que você está fazendo e mapeá-las na teoria da rede. Então, o que eu fiz ontem já está na minha cabeça mapeado, quais foram, onde a minha rede se modificou, onde ela foi, onde ela ganhou força, quem perdeu, quem saiu, quem entrou, como é que ela se reconfigurou, quais foram as controvérsias que foram lançadas, quais as que foram enfraquecidas. Isso aí, você não faz força, porque isso se incorpora a você. Bom, posso estar falando besteira, Ivan, mas isso é o meu sentimento. A teoria da rede, para mim, trouxe muita paz, do ponto de vista interno, tá? E muita capacidade de planejar melhor as coisas que eu faço. E, graças a Deus, tenho tido muito sucesso nos últimos anos.